Sejam muito bem-vindos à nona edição da Tribo do Futebol, podcast sobre desporto, e vamos começar este episódio aqui com umas palavras de alguém que parece muito desesperado.
It's unacceptable. It's really unacceptable. I don't understand how we survive today. I don't understand.
Exatamente. Pep Guardiola não consegue perceber e acha inaceitável que os seus jogadores tenham de jogar duas vezes por semana futebol. Incrível. Quarta-feira jogaram com o Real Madrid, um jogo muito difícil, um jogo muito intenso, é verdade. Agora, não se poder jogar num sábado, porque se jogou uma quarta-feira, para profissionais de futebol que ganham rios e rios de dinheiro, é uma coisa que, de facto, o Pep Guardiola aqui para mim foi a primeira grande falha do ano. Pode perder campeonatos, pode perder jogos, agora, este tipo de discurso é uma afronta a todos aqueles como nós que trabalhamos todos os dias a troco de um salário justo ou injusto. Não se compara nem pouco mais ou menos com o jogador mais mal pago do City. É claro que esta discussão é sempre, não leva a lado nenhum. Agora, um miúdo como o Rico Lewis, que tem 19 anos e ganha 30 mil euros por semana, tenho quase a certeza que se lhe forem perguntar se ele está preocupado por jogar futebol à quarta-feira ou ao sábado, acho que ele não vai ter problema nenhum. Até pode dizer, e venha o domingo a seguir e jogamos também. Porque isto, Bernardo Silva, excelente jogador português, ganha 348 mil euros por semana. Isto são valores semanais. Portanto, isto merecem. Eu não sou defensor de que deve haver aqui um teto salarial, nem que... Está tudo certo, os jogadores de futebol geram muito dinheiro e como tal são muito bem pagos, e a discussão não é essa. Agora, Kevin De Bruyne com 464 mil euros por semana, eu aposto tudo que ele também não deve estar assim tão preocupado quanto isso, se jogou na quarta e se joga no sábado, porque é o trabalho deles. São jovens, são miúdos de 20 e tal, 30 anos no máximo, 30 e poucos anos. Portanto, esta opinião aqui do Guardiola é caricata, acho que é um pouco para sacudir alguma pressão que possa ter, ou se algum resultado menos bom aparecer, têm sempre esta desculpa do cansaço, mas é por aí. Acho que eles de cansados têm muito pouco, são ótimos profissionais, acompanhados pelos melhores médicos, fazem a melhor alimentação possível, são acompanhados a todos os níveis, e estas palavras de Guardiola não achei assim muito corretas. Por cá tivemos um Sporting forte, a derrotar por 3-0 o Guimarães em casa. Mais uma vitória, mais um passo na direção do título, que neste momento está a 6 pontos, e embora ainda não esteja decidido, será à partida um ano em que o Sporting será campeão. Já se vê Marquês ali dos lados de Alvalade, já se consegue olhar para o fundo e ver o Marquês cada vez mais perto. Não deixa de ser justo, quer dizer, é super justo. O Sporting durante épocas esteve melhor do que os seus oponentes. Vamos ver agora no Dragão se isso materializa. Vai ser um jogo difícil contra um Porto que não quer perder, e estes são daqueles jogos que, embora o Porto já esteja arredado da luta pelo título, não quer fazer má figura aqui em frente aos seus adeptos e quer dificultar ao máximo a vida ao Sporting, e faz todo o sentido, e espera-se um grande jogo no próximo fim de semana. Também de notar o novo equipamento do Sporting. Eu não sei dizer se é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto ou o sétimo. Não sei dizer. Mas o Sporting já estreou vários equipamentos esta época. E a verdade é que, do ponto de vista comercial, é uma decisão mais do que acertada. Porque vendem-se como peizinhos quentes. E ao que consta este novo equipamento, que é uma homenagem à Taça das Taças dos anos 60, conquistada pelo Sporting, já vendeu mais do que equipamento de tributo ao Cristiano Ronaldo. Portanto, isto são... A 100 euros cada t-shirt destas, o Sporting está a aproveitar ao máximo, e faz todo o sentido aproveitar um ano de grande entusiasmo por parte dos adeptos, e lá está, todas as semanas lança uma camisola e elas esgotam. Portanto, parece uma boa estratégia, e equipamento também, um equipamento muito bonito, embora seja um bocado irrelevante. É um equipamento que tem o símbolo antigo do Sporting, que não se deixa aqui influenciar pelo aqueles designs muito, muito extravagantes. Simples, branco, com pequenos apontamentos em verde, e que com o logotipo antigo do Sporting, o que também faz lembrar épocas de glória passadas. Depois damos também um salto à Espanha, onde vi um penalti ser assinalado que eu nunca esperei ser assinalado em 2024 com tantas câmaras, tantos árbitros, tanto VAR, tanta comunicação social, como é que o Real Madrid consegue ter um penalti, o primeiro penalti que dá o primeiro golo do Real Madrid. É inacreditável. Lucas Vázquez passa por Cancelo como quis. De facto, Cancelo tem defendido muito mal ultimamente, e este foi mais um lance. Agora, ele vai direito a Cubarsí, toca a bola para o lado. Cubarsí tem uma entrada, ok, que não é mais prudente possível, mas uma abordagem não prudente não dá direito à marcação de penalti, até porque é claramente Lucas Vázquez que deixa a perna e dá um pontapé. Okay, não é bem dar um pontapé, mas deixa a perna em bater de propósito na perna do adversário. É uma simulação clarinha e que dá penalti. Mas sobre isso falaremos mais tarde. O VAR tem muito a evoluir. Até à próxima. E mais uma vez, muito obrigado por ouvirem o nosso podcast. Não se esqueçam de ir ao site ondebola.com também para verem os nossos artigos. E até à próxima.